Joyce Carvalho.
Agora 9 horas e 33 minutos, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está sintonizado e sintonizada na CBN desde cedo, o nosso muito obrigada. E nesta sexta-feira, além das notícias da nossa região, nós vamos aproveitar aqui parte da programação para falar de uma discussão que está pautando os nossos dias. Seja a sua profissão qual for, seja a sua área de trabalho qual for, a sua formação... Na verdade, todo mundo está olhando mais para este que muitos consideram conflitos, outros oportunidades, mas essa interação de múltiplas gerações. É pela primeira vez na história que nós vamos ter 4, 5 gerações juntas no mercado de trabalho e com o envelhecimento da população, essa é cada vez mais a tendência. Mas aí vem algumas perguntas. Por exemplo, como liderar e inspirar times formados por múltiplas gerações? Como acomodar essas várias visões no ambiente de trabalho, numa cultura mesmo organizacional? E é por isso que nós aqui na CBN estamos recebendo o Ricardo Dal Bosco, que é especialista em liderança multigeracional. Entre as obras que ele publicou, seus projetos, está o livro Do Invisível ao Inesquecível, Como Construir uma Marca Pessoal de Sucesso, Ser Admirado pelo Mercado e Transformar a Sua Carreira. E o Ricardo já me contou que a próxima obra está ligada a esse assunto aqui que a gente vai abordar. Seja muito bem-vindo, Ricardo.
Gratidão, Joyce, e toda a equipe aqui da CBN, me sinto em casa.
Ricardo, bom, pela primeira vez, a gente falou 5 gerações convivendo no mesmo ambiente de trabalho. Qual é o tamanho desse desafio?
Olha só que interessante, porque de 2024 para 2025 a gente tem um fato inédito. Ou seja, a geração alfa, que são os nascidos ali a partir de 2010 até 2024, os primeiros começam a fazer 14 anos e, consequentemente, passam a poder entrar nas empresas como menor aprendiz. Só que lá no outro extremo, temos o pessoal mais sênior, os baby boomers.
Os baby boomers.
Nascidos após a Segunda Guerra Mundial, isso, lá entre 46 a 61, que estão hoje na faixa dos 60, 70 anos, e que tinha uma visão não apenas sobre a carreira, mas sobre a própria vida, sobre a realização, sobre o sucesso e a felicidade de um modo distinto.
Sim.
Como que esses dois indivíduos, né, um mais jovem e o outro mais jovem por mais tempo, vamos dizer assim, como é que eles vão se entender? Porque hoje em dia, da geração mais nova, os alfa e Z, eles têm uma cobrança muito grande por líderes, não apenas ativos, mas também líderes visíveis.
Uhum.
Cada vez mais pretendem que a empresa a que eles vão trabalhar seja muito transparente e que aquele quadrinho da parede que diz lá missão, visão e valores não seja apenas uma impressão, mas de fato cultural dentro da empresa e faça jus àquele ditado. Consequentemente, essa geração ela vem com uma pegada diferente, uma exigência, porque hoje em dia eles têm opções, eles têm acessos.
Sim.
Você trabalhou em jornal impresso, né, Joyce?
Sim, sim.
No passado, a gente tinha pouco acesso à informação.
Sim,
se eu queria ter acesso total durante o dia, era o jornal que saiu hoje de manhã, eu tinha que esperar a Folha, o Estadão, o New York Times, seja lá onde o cara morava pelo mundo, mas a próxima impressão até amanhã. A gente tinha que recorrer a Barça, Almanac Abril, revista Seleções. Alguns mentirosos até diziam Almanac que liam...
Almanac Abril, você resgatou uma boa, hein, Ricardo? Que atingiu vários ouvintes.
E alguns mentirosos até diziam que liam os artigos da Playboy, né? Vamos acreditar nisso, vamos acreditar. Mas a gente tinha pouco acesso à informação.
Sim.
A partir do momento que as redes sociais deram um grande boom, principalmente a partir de 2003, porque de 2003 a 2006 a gente tem aqui uma grande alavancagem de um quarteto que faz sucesso até hoje. LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter, atual X, surgiram neste período.
Sim.
Ou seja, 20 anos depois, continuam super em alta. E quando a rede social digital ela passa a fazer parte da nossa vida, a informação começa a ser democratizada. Ou seja, independente da sua classe social ou econômica, você consegue ter acesso à informação, assim como alguém que mora em Alphaville ou no Capão Redondo tem da mesma forma. Ou seja, o poder que antes estava aqui no topo, né, numa vertical, era só quem tinha informação, não está mais lá. Ela está de forma mais horizontal. Do estagiário ao CEO da empresa, tem muita informação e isso passa ao poder de decisão. Ou seja, alguém entra numa empresa para trabalhar, inclusive o jovem, e ele faz mais perguntas ao RH do que ao contrário. Ou seja, ele passa a escolher se quer trabalhar lá ou não, e não apenas ser escolhido.
Nós temos hoje a questão cultural de formação de acesso à informação, como você bem citou, e também visões de vida diferentes. O baby boomers queria algo diferente da vida, a geração Z quer outra muito diferente. E nesse meio todo está a liderança. Eu brinco aqui, pelo menos é a minha visão pessoal, que o líder hoje é considerado como um super-herói, e ele é humano como todos os outros. E se coloca também uma pressão muito grande sobre ele atender a todas essas expectativas. Como, então, o líder, a gente está falando de gestores de diferentes áreas, em diferentes níveis de hierarquia dentro de uma empresa, não só CEO. Como se adequar a isso? Como ele deve se adaptar e até que ponto também, diante disso tudo que está acontecendo?
As gerações mais velhas, vamos dizer assim, baby boomers, X, Y, nós fomos educados a ser chefe.
Sim.
Depois de um tempo, não era mais bonito falar chefe, a gente tinha que falar que somos gestores.
É.
Era até capa de revista, né? O gestor do ano. Hoje em dia a gente tem que falar que é líder, porque gestor e chefe já não basta, né, para cumprir aquele álbum de figurinhas. Agora, qual é a grande questão aqui, Joyce? Quando a gente fala em liderança, tem um produto que não pode vencer na nossa vida. Esse produto tem que estar sempre na prateleira para a gente consumir, que se chama comunicação.
Sim.
Agora, se temos diferentes gerações dentro de um CNPJ, com expectativas, visões de vida, visões financeiras, sociais, educacionais, culturais distintas também, como isso não virar uma torre de Babel? Como a gente estabelecer esses interesses? Porque os interesses não são comuns, mas se você aceita trabalhar num CNPJ, tem um interesse que passa a ser comum, que é o interesse da companhia.
Sim.
Ah, mas eu não aceito. Se você não aceita,
então, trate ali não é o seu lugar.
Não é o seu lugar e trate de abrir a sua empresa.
Uhum.
Que essa é uma característica muito bacana também, porque nós, de gerações mais antigas, a gente tinha uma, duas, três experiências no máximo durante toda a vida. 40 anos de trabalho, 80 mil horas é o que geralmente se trabalha, né, dentro de uma jornada de vida. Hoje em dia, o jovem ele vai ter 7, 8, 9 experiências dos 18 aos 25 anos, porque ele olha o trabalho como um intercâmbio e não como um sinônimo da vida. Ou seja, ele tem mais experiências, ele acaba coletando mais informações, ele tem mais visões perante a mesma situação, perante a empresa. Consequentemente, ele desafia mais, ele questiona mais. A empresa tem que estar preparada para isso. E tem que formar líderes que consigam não apenas ditar as regras no sentido da imposição, no sentido, né, tem que fazer isso e obedeça, mas sim um processo colaborativo, um processo de cocriação.
No final das contas, o líder ele precisa ser flexível o suficiente então para se conectar com isso tudo. Só que ele também tem que, além de resguardar, vamos colocar assim, os interesses da empresa, as regras, né, do CNPJ, ele também tem a identidade e a autoridade dele, né? Então ele tem que ali se adequar, no final das contas, entre esses vários interesses, dentro de uma matriz.
Exatamente, porque é que nem uma partida de futebol. As regras têm que estar definidas antes. Qual é o problema? Hoje em dia, muitas empresas estão tão preocupadas com o operacional, por causa que
não olha para isso.
Grande parte está envolvida em um mercado ultracompetitivo. E não para, e aqui eu estou falando na minha frente, né, com Joyce, que é uma grande comunicadora, não param para entender como é a comunicação externa também da empresa antes daquele indivíduo também entrar.
Sim.
Porque se ele sabe, opa, lá talvez não é terreno para mim.
Saiba onde você está se metendo, mais
exatamente,
ou menos isso.
Exatamente, que era o que os nossos pais, avós falavam, né? Não vá lá, que lá não é para o seu bico.
É,
né?
É.
Então, se a gente sabe as regras do jogo, eu consigo entrar ou não naquela partida de uma forma um pouco mais consciente. E se eu entro de uma forma consciente, a minha chance de errar ou me meter nas chamadas roubadas é menor.
Sim.
Ou seja, aqui não existe apenas um culpado. Eu digo que existe um ecossistema de problemas que precisam ser arrumados, de arestas nessa pedra bruta que precisam ser lapidadas.
O grande problema é aquela história de trocar o pneu enquanto o carro está andando. É isso que a gente está vivendo, né?
E tem que ser assim também, porque uma empresa não pode parar para arrumar a casa para daí depois voltar. Porque se você parar as operações e voltar daqui 2 anos, já era no mercado.
O Ricardo Dal Bosco, que é especialista em liderança multigeracional, é o nosso convidado hoje aqui no CBN Curitiba, primeira edição. E estamos falando sobre esse ambiente que todos nós estamos vivendo, com uma reflexão mesmo para levar para você na sexta-feira, para você ficar com isso assim na sua cabeça, ali aos poucos pensando, refletindo, a partir disso também na realidade do seu dia a dia. Agora, Ricardo, queria inverter um pouquinho e te perguntar do outro lado. Falamos aqui do líder, falamos de uma cultura organizacional. E na base, vamos dizer assim, estão esses vários interesses. E uma também expectativa muito grande para que a empresa atenda, para que a empresa entenda, para que esse líder atenda, para que esse líder atenda e entenda. Como também quem está na base pode levar e ter essa conversa com o seu líder, com o seu RH, com o seu chefe, como for, de uma maneira também mais fluida e harmoniosa também.
Bacana, porque quando a gente fala em regras, estabelecer, né, padrões dentro da empresa, a gente está falando em cultura também.
Uhum,
né?
Sim.
E cultura, ela não é bottom-up, não é de baixo para cima, ela é chamada top-down.
Sim.
Ela tem que vir da alta direção.
Sim.
A alta direção ela tem que ser, consequentemente, o exemplo para o que se quer para o restante da empresa. Porque não adianta eu, como gestor, não dar o exemplo do que eu quero cobrar do meu time. Agora, o que tem acontecido, Joyce? Processos seletivos que são show de horrores. Ou seja, deixa entrar e nem a empresa sabe direito quem está entrando.
Que
e também quem está entrando também não sabe as regras do jogo, uhum, que falávamos há pouco. Consequentemente, as pessoas querem ir vendo se esse carro tem pneus para chegar na distância as que assim querem alcançar, quando já estão lá dentro. Uhum. Isso não faz sentido nenhum. Ou seja, não existe nenhum planejamento dentro dessa orgânica. E quando assim você deixa entrar pessoas erradas dentro desse processo, começa a acontecer entropias, choques culturais, choques também, né, em função de preconceitos, choques também em função de gerações, porque são visões de mundos diferentes. Quando a gente começa a interpretar toda essa jornada aqui e começa a estar consciente, opa, eu tenho que ver que eu só vou conseguir arrumar a casa de fato, né, para chegar no objetivo que assim eu desejo, se eu conseguir deixar muito claro para quem já aqui entrou e para quem quer entrar, o que eu aceito e o que eu não aceito. Isso é uma coisa muito simples, é uma linha, é um risco numa folha em branco, uhum, que uma empresa pode fazer. Porque se você for interrogar grande parte das pessoas dentro das empresas, elas não sabem dizer com garantia o que pode e o que não pode, o que é bem visto e o que não é bem visto. Consequentemente, as pessoas elas acabam sendo percebidas do modo como não gostariam, acabam comunicando de forma também não assertiva, acabam também se expressando de uma maneira não empática. Ou seja, e os conflitos acabam acontecendo, acabam afetando na produtividade, a performance vai por água abaixo e a empresa sem alta performance, a gente já sabe o resultado.
Sim.
Ou
no
seja...
No mundo competitivo como o de hoje...
Não, né? Tem mais jeito.
Sim.
Né? Já era. Ainda mais, né, o chamado mundo VUCA e BUNNY, volátil, né, e com uma pressão danada independente do setor. Seja um salão de cabeleireiro ou uma empresa focada em transformação digital, em SAP, CRM, lá vai... Passa pela mesma dificuldade em termos de pressão, cada um, claro, na sua dimensão. Agora eu questiono aos nossos ouvintes aqui na CBN, de que maneira, aí dentro da sua corporação, o seu líder, né, ou então se você é empresário e está nos ouvindo, de que maneira você está estabelecendo essa clareza dentro da sua companhia? Não basta hoje apenas, né, a empresa ter quadros na parede, não vale a pena apenas ter um Instagram bonitinho, né, cheio de rococó, não vale a pena ter uma festa de final de ano e dar um frango assado ou um panetone para os colaboradores, se todo o restante está errado. A casa precisa ser arrumada num alinhamento da alta direção para quem está abaixo, para que a comunicação continue fluida, já que aquele produto na prateleira que a gente tem que andar sempre junto a nós.
Olha, Ricardo, queria muito agradecer a tua participação hoje por aqui. A gente vai fechar muito bem a semana com esse conhecimento, mas também com essa reflexão. É algo que eu vou sempre aqui e com frequência ao pontuo desta forma. Porque também a nossa missão, no final das contas, levar o que acontece na cidade, a notícia, pura e simples, mas também contribuir para essa construção do conhecimento, do pensamento crítico, do nosso dia a dia. Está tudo junto e misturado. Então, essa é uma reflexão importante, porque no final das contas, a gente está vivendo... aquele período de colocaram todas as melancias no caminhão e agora está se acomodando, não é isso?
Exatamente. E um reflexo os dados nos trazem. Hoje no Brasil, de acordo com o Ministério do Trabalho, a gente tem uma média de 19,3 meses. Menos de 2 anos é que um colaborador fica dentro de uma empresa. Se a gente for considerar tempo de treinamento e depois saída, a gente está falando um pouco mais de 1 ano. Será que estamos fazendo a coisa certa? E será que basta culpar os mais novos disso? Nós, mais velhos, tivéssemos também feito a coisa certa, esse modelo não funcionava dessa maneira, estava todo mundo se entendendo.
Não adianta colocar a culpa só no outro. Ah, porque essa geração, ou porque aquela geração, e vice-versa.
Quando eu tenho um dedo apontando, tem outros 3 voltados para mim.
E é isso, eu acho, que a gente está aprendendo, a gente está chegando nesse ponto, que não adianta culpabilizar. É mudança. Estamos num mundo e num momento de mudanças em vários sentidos, inclusive dessas.
Fomos educados para um mundo que não existe mais. Exato. Se você é empresário e está nos escutando aqui na CBN, ou você muda e muda o quanto antes, ou então a gente já sabe onde é que você vai parar.
Ricardo, mais uma vez, muito obrigada. Boa sexta-feira.
Valeu, Joyce.
Ricardo Dal Bosco, especialista em liderança multigeracional, foi nosso convidado. Intervalo. Daqui a pouco tem esporte, tem comentário do Valmir Gomes.